Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com o pesquisador David Carvalho Diniz Melo. E o nosso tema será sobre estoques hídricos. Na realidade, sobre uma grande novidade, não é mesmo, Davi? Que nós falaremos em seguida. Davi, muito obrigado por ter aceito nosso convite em participar dessa nossa conversa ambiental. E para iniciar a nossa conversa, gostaríamos que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Pois bem, primeiramente eu agradeço também o contato, né, o interesse em ouvir um pouco sobre o que a gente tem feito em termos de pesquisa. Eu, de formação, sou engenheiro civil, sou formado na Universidade Federal da Paraíba. Em 2011, me mudei para São Carlos, fiz o mestrado, doutorado, atualmente faço pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos. Durante o meu doutorado, eu fiz um período de sanduíche nos Estados Unidos, né? Passei um ano trabalhando na Universidade do Texas como pesquisador visitante. E eu gosto de destacar esse período, né? Porque ele tem um pouco a ver com a nossa conversa de hoje, né? O Centro de Pesquisas Espaciais da Universidade do Texas, eles são dos centros que processam dados da missão GRACE, né? Que a gente vai conversar um pouco hoje.
Ah, muito bom. Quer dizer, você só vai em universidade boa, né? A Universidade de São Paulo, em específico, a Escola de Engenharia de São Carlos, é bastante forte em recursos hídricos, e depois você foi para o Texas, onde nós vamos conversar daqui a pouco, esse processo é feito. O Davi, para iniciar, então, conte para a gente um pouco o que é essa história do GRACE, o que é essa ideia, como é que ele trabalha, enfim.
Muito bem. Bom, o GRACE é... só para a gente já ter uma estabelecer algumas definições, na verdade a gente fala assim, a missão GRACE, o satélite GRACE, mas na verdade são dois satélites, né? São dois satélites gêmeos, né? São dois satélites iguais que estão em órbita a mais ou menos uma altitude de 500 quilômetros, na verdade estavam, né? Eu já vou entrar nesse detalhe, estavam em órbita até o final do... meados do ano passado. É uma distância de mais ou menos 500 quilômetros da superfície terrestre. O pessoal costuma apelidar, né, de Tom e Jerry, porque são dois satélites, né, eles estão um atrás do outro e eles nunca se encontram. E a ideia do GRACE, né, é muito interessante, até bastante entusiasmante para mim, porque é uma ideia que parte de um princípio físico muito simples, né, que é a lei da força gravitacional de Newton, né, embora tenha todo um processamento de alto nível, né, bastante complexo, mas a ideia partiu do princípio físico que a gente aprende lá no ensino médio, né, que dois corpos, eles têm uma força de atração, eles exercem, né, uma força de atração gravitacional entre eles. E o GRACE, a intenção dele foi justamente aproveitar, né, essa força que existe para fazer inferências a respeito da variação do campo gravitacional terrestre. Então, quem nunca ouviu falar do GRACE entender um pouco melhor, eu vou tentar traçar aqui algumas bases para a gente entender como que ele funciona, né? Então, a Terra, a gente sabe que existe o campo gravitacional terrestre, né? Que é que ele faz? Todo o corpo que está sob influência desse campo gravitacional, ele é atraído para em direção à Terra, né? Então, ela, como tem uma massa muito grande, então exerce uma força gravitacional sobre a gente, sobre todos os objetos que estão sob a ação desse campo, né? Então, faz com que esses corpos sejam atraídos. Então, se a gente imaginar a Terra mais ou menos como um grande ímã, né, e todos esses outros corpos como pequenos ímãs de polaridade inversa, ou seja, que resultariam numa atração, o campo gravitacional seria equivalente àquele campo magnético que faz com que as partículas que estão sob efeito dele sejam atraídas. E aí, como que o que é que o GRACE tem a ver com essa história de atração gravitacional e tudo mais? Então, para a gente entender melhor, vamos imaginar que a Terra pudesse ser dividida, né, em dois, em duas metades, né? Então, uma metade que seria uma massa sólida, densa, digamos, de chumbo, ferro, e a outra metade de um material menos denso, leve, né, como isopor, por exemplo. Então, o que é que aconteceria nesse caso? Todas aquelas partículas, né, que estivessem em órbita do lado mais denso, elas sofreriam uma atração gravitacional maior. Em contrapartida, né, à medida que ela continua sua órbita e chega do outro lado, em que a massa dominante é de menor densidade, então a atração gravitacional não, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Cargas pontuais ou massas, corpos de massas pontuais, eles têm um campo gravitacional uniforme. Não é o caso da Terra. Por ela ter uma massa distribuída de forma não homogênea, então em cada ponto do campo gravitacional a gente tem uma atração que é diferente. E o que é que Grace faz com isso? Por que que existem, né, essas diferentes atrações ou diferentes intensidades do campo gravitacional? Justamente pela essa questão que eu falei da não uniformidade e de fenômenos que ocorrem pode ser em escalas geológicas de milhões de anos ou em fenômenos de curta duração, né, de escalas menores, que seria o caso que tem a ver com a nossa conversa de hoje, que é o movimento da água na superfície e na subsuperfície terrestre. Então, o que acontece é que, por causa do movimento da água na superfície e na subsuperfície, ocorrem alterações nesse campo gravitacional terrestre. E o GRACE, né, os satélites que fazem parte da missão GRACE, eles, por meio da medição constante, tanto de posição, né, que é feita através de satélites de alta precisão, e de sensores de distância e de velocidade entre eles, ele consegue fazer um mapeamento do campo gravitacional terrestre. E aí, né, o tempo de revisitação, né, que seria o tempo que leva para que o satélite dê a volta, né, e esteja localizado na mesma posição que estava anteriormente, é mais ou menos um mês. Então, com isso, a missão GRACE, ela fornece dados, informações de alterações no campo gravitacional terrestre com a escala mais ou menos mensal. Então, só para a gente ter uma ideia da complexidade e da alta tecnologia envolvida, esse sensor, os sensores que existem nos satélites Gênesis, né, que medem a distância entre eles, essa distância, né, é da ordem de 200 quilômetros, mais ou menos, mas os sensores são tão sensíveis que eles conseguem detectar uma mudança de menos de um centímetro, mais ou menos. A escala que normalmente a gente encontra na literatura é algo em torno da espessura de um fio de cabelo. Então, assim, é uma tecnologia absurda. Então, o que o GRACE faz, né, resumindo tudo isso que eu falei agora, é, através da medição, do posicionamento e do distanciamento entre esses satélites, ele consegue fazer um mapeamento das alterações do campo gravitacional terrestre. E aí, o que causa essa modificação do campo gravitacional terrestre numa escala curta de mês é basicamente água, né? Claro que você pode ter, talvez, uma erupção vulcânica que também pode resultar numa alteração local do campo gravitacional, ou deslocamento de de massa, um movimento tectônico, algo do tipo. Mas todos, inclusive maré também, né, o movimento das marés também causa alterações, mas existe todo um pós-processamento que elimina, né, limpa o sinal para que a gente tenha basicamente o que a gente chama de TWS, que é o Total Water Storage, ou armazenamento total de água terrestre, que é o que a gente utiliza, né, no caso, para os estudos na área de recursos hídricos. Eu espero que não tenha sido muito técnico, mas basicamente essa é a missão GRACE e como ela faz a medição do TWS.
Foi muito bem explicado, Davi. Faltou apenas, é desnecessário a pergunta sobre a alta precisão. Fio de cabelo, desnecessário. Agora, eu gostaria apenas, como curiosidade, saber qual tipo de onda que ele... Porque o sensor nada mais é do que ele emite uma onda e depois fica lá esperando receber o retorno dessa onda. Apenas uma explicação, né? Então, e que tipo de onda que ele recebe lá em cima?
Então, só para deixar claro, né, existem diferentes tipos de satélites, né, utilizados no sensoramento remoto, e alguns desses satélites funcionam bem do jeito que você falou, né, ele emite uma onda eletromagnética para a superfície terrestre e, dependendo da resposta, né, então ele infere determinados parâmetros. No caso do GRACE, né, é bom deixar claro que essa onda que ele emite, entre os dois satélites, né? Ele não faz, digamos assim, uma leitura do que está acontecendo na superfície terrestre. Mas essa leitura, né, essa onda, na verdade, que ele emite, é entre esses dois satélites para medir, né, a distância que eles estão entre eles, né, a velocidade com que eles estão percorrendo a órbita.
Tá ok. Muito bem explicado. Bom, vamos ao ponto, depois de toda essa questão tecnológica muito bem definida e explicada por você, vamos falar um pouco sobre a água. A gente sempre fica imaginando que o ser humano está gerindo mal a água. Isso se confirma nas suas pesquisas, não?
Bom, o que a gente fez, né, nessa minha pesquisa que envolveu o GRACE, a gente não chegou a analisar, por exemplo, questões como gestão, alocação. Agora, basicamente, né, a gente, na verdade, seria um estudo preliminar ou introdutório para conseguir chegar nessas questões, né, que no final das contas o que a gente quer responder é o seguinte: em situações de seca, como que a gente pode garantir o abastecimento, ou como a gente pode reduzir o risco de falta de água, né? E acho que no final das contas é para isso que nós, engenheiros, hidrólogos, que trabalhamos com recursos hídricos, a gente tem que trabalhar, né? Para garantir que a população tenha água em quantidade e em qualidade satisfatória. Então, o nosso foco, né? Talvez eu não consiga opinar muito com relação a essa questão de se a gente está gerindo mal a água, mas uma coisa que a gente observou, né? E eu posso discutir mais detalhes, é a questão de como a seca ela interfere nesse processo de alocação de recursos hídricos. E como que a seca impacta os diversos, digamos assim, componentes ou reservatórios de água na superfície terrestre. Esse seria um ponto chave para eventualmente chegar nessa questão de será que estamos gerindo bem os nossos recursos hídricos?
Sem dúvida, a seca é algo muito importante. Vamos comentar um pouco, que eu tenho certeza que foi objeto do seu trabalho, a respeito da seca de 2014 em São Paulo e tal. Mas apenas em termos de recursos hídricos e o aquífero Guarani, que eu também sei que vocês perambularam por essas portinholas.
Sim, quer dizer,
a estimativa que vocês mencionaram é algo de 4 mil poços nessa região. É isso mesmo, Davi?
Olha, o número exato, assim, eu aproximo.
É estimado, certeza, estimado.
É porque, na verdade, o que existe, né, é uma rede de monitoramento da CPRM, né, que é o Serviço Geológico Brasileiro. Então, eles têm realmente uma rede muito ampla de poços. A base de dados dele, possivelmente, é algo em torno disso mesmo, na região. Muitos desses poços são monitorados de forma frequente, inclusive na internet, esses dados podem ser acessados. Mas eu acredito que sim, seja algo em torno de 3 mil ou até mais na região.
Tá. E esses poços todos, vocês conseguem detectar uma alteração de nível do aquífero Guarani ou de fluxo? O que você pode dizer a respeito?
Certo, bom. Só para a gente, né, entrar nesse caminho, eu preciso deixar bem claro que é o seguinte: águas subterrâneas é, digamos assim, na minha opinião, talvez uma das partes mais difíceis de se estudar. Porque, primeiro motivo é que a gente não está vendo o que está acontecendo lá embaixo. E, diferentemente do que a gente observa aqui na superfície, o movimento da água na subsuperfície ela pode ocorrer através de diversos tipos de formação, né? O aquífero Guarani, né, seria um aquífero que ocorre na região, mas além dele, a gente tem outros aquíferos que também ocorrem, como o Bauru, o Serra Geral, e existe o movimento da água, né, através de todos esses. Então, alguns desses poços que a CPRM monitora, mantém, etc., de fato atingem, né, o aquífero Guarani, mas nem todos. Então, se a gente for fazer realmente um estudo voltado para o aquífero Guarani, a gente certamente teria algumas informações que poderiam ser retiradas, né, a partir desses dados que a CPRM monitora, mas ainda é muito difícil de a gente fazer um estudo em detalhe, né, principalmente pela falta de informação.
Seria um outro olhar, né, Davi? Seria um outro olhar para esses dados todos que vocês têm. Seria uma outra decodificação, né?
E hoje existem diversas tecnologias que acabam ajudando a gente a entender melhor o que acontece no aquífero, né? O próprio satélite GRACE é um exemplo disso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Existem técnicas geofísicas também que ajudam a gente a entender um pouco melhor como que essas camadas de solo, de rochas, né, que sobrepõem umas às outras e acabam formando os aquíferos. Então, a tecnologia está aí para isso, né? Acaba também ajudando a gente a entender um pouco melhor o que acontece e onde a gente não enxerga.
Muito bem, Davi. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o pesquisador Davi de Carvalho Diniz Melo. Ele é pesquisador do Grupo de Recursos Hídricos, Departamento de Hidráulico e Saneamento da Escola de Engenharia de São Paulo, da USP, de São Carlos, da USP. Davi, vamos falar um pouco agora a respeito desses eventos maiores, né? Tais como secas e etc., que vocês estudaram. O que você tem a nos dizer a respeito dessas épocas de seca, especificamente sobre a seca de 2014? O que vocês estudaram a respeito?
Bom, com relação à seca, né, também um breve background, né, digamos assim, a gente inicialmente tinha interesse em estudar eventos extremos, né, na Bacia do Paraná, principalmente pela importância econômica para o país, né? O fato de ter boa parte, mais de 50% da energia hidrelétrica gerada no Brasil vem da Bacia do Paraná. Então, a gente quis entender um pouco melhor como que esses eventos extremos afetam os recursos hídricos, né? E aí a gente acabou entrando nessa questão das secas, né? Estudamos bem especificamente a seca de 2014. E como uma ideia também do nosso estudo era entender como que as secas afetam o balanço hídrico regional e o armazenamento de forma mais em escala regional, né? Então a gente acabou partindo também na análise dos dados do GRACE e em função também da disponibilidade de dados que a gente tinha, a gente estendeu o período de análise até 1995. E aí o que a gente observou foi que nesses últimos 20... bom, na época, né, foi 2015 mais ou menos que eu estava fazendo essas análises, até então nos últimos 20 anos, a gente identificou dois períodos de seca mais intensas, que seria a seca de 2014, né, que é mais recente, e a seca no início dos anos 2000, né, que acabou resultando naquele problema aqui de blackout, e racionamento de energia elétrica, etc. Então, o que a gente buscou nesse trabalho, né, foi entender, então, como que esses eventos de seca, eles afetam o armazenamento de água nos rios, nos reservatórios e também, de certa forma, na subsuperfície terrestre, né, água subterrânea. Então, a gente analisou dados de reservatórios, né, existem mais de 50 reservatórios na Bacia do Paraná, mas em função da quantidade e da disponibilidade de dados, a gente trabalhou com aproximadamente 40 reservatórios, que resultam em um armazenamento máximo em torno de 350 quilômetros cúbicos. Só para a gente ter uma ideia assim, de volume, né? O reservatório de Itaipu tem um volume útil em torno de 20 quilômetros cúbicos. Então a gente está falando aí de mais de 10 vezes um reservatório de Itaipu, né?
Quase 20. Além
isso. E aí, então, além desses reservatórios, a gente, então, avaliou também, analisou os dados do GRACE, que aí, como eu falei anteriormente, né, para quem chegou agora, né, o GRACE, ele é um satélite que permite a gente fazer inferências a respeito da variação do armazenamento total de água terrestre. Então, ele dá informação sobre quanto que variou de água, tanto nos rios, nos lagos, na superfície do solo, né, na camada mais superficial, e também na água subterrânea. Então, nesse trabalho, a gente, de certa forma, fez um estudo bem amplo, né, abrangendo aí essas camadas em que há o armazenamento de água, e relacionou isso com o que a gente chama de índice de seca, né, ou, no caso mais específico do trabalho, foi o índice de precipitação normalizado, que é em inglês o pessoal chama de SPI. E aí esse índice ele permite a gente identificar, né, eventos de seca meteorológica, né, que foi também outro aspecto do nosso trabalho, talvez o aspecto mais importante foi entender como que a seca se propaga. Ou seja, a seca ela começa com déficits pluviométricos, né? Então o índice de seca de chuva que a gente utilizou foi para determinar esses momentos de seca meteorológica, e a gente identificou a seca do início de 2000 e a seca de 2014, e através de outros índices, né, a gente identificou como que essa seca se propaga no sistema hidrológico. Então, como que isso afeta, por exemplo, a diminuição nas vazões dos rios, ou a diminuição nos volumes dos reservatórios, enfim, em todas as componentes que fazem parte do sistema hidrológico, né, de armazenamento e transporte de água. Então, de forma geral, esse foi o nosso estudo, né, a gente, de resultado principal que a gente identificou é que houve uma redução muito intensa do armazenamento total de água terrestre nesses últimos 6 anos, né, mais especificamente ali entre 2011 e 2015, foi o período que a gente analisou, o GRACE, identificou uma redução de em torno, deixa eu ver se eu tenho um dado exato, em torno de 90 milímetros por ano, né? Então, isso seria tipo assim, uma taxa de redução anual de água que foi perdida. E no caso dos reservatórios, a gente teve uma redução de mais ou menos 25 quilômetros cúbicos por ano, ou seja, mais de um Itaipu por ano esvaziado. Esse foi talvez os resultados principais da nossa análise, né? Em decorrência da seca, houve perda muito acentuada de água em 2014. E a gente observou também que na seca de 2000, né, houve também uma redução muito drástica, mas não tão acentuada quanto em 2014. E também isso dá o fato da seca ela ser variável, tanto no tempo quanto no espaço. E aí, tanto na minha tese quanto nos artigos, a gente mostrou que houve em 2014 um impacto espacial, né, foi bem maior, então ela atingiu mais áreas da Bacia do Paraná, né, que foi nossa área de estudo, do que numa seca anterior de 2000. Bom, de forma bem resumida, né, foram esses os resultados principais, e aí, né, a gente pode talvez discutir algum mais detalhe.
O Davi, bom, se eu entendi, vocês acabam tendo uma ferramenta bastante interessante, com bom grau de precisão, para prever, com uma certa antecedência, pequena ainda, em função do próprio ciclo hidrológico, porém, suficiente para medidas de prevenção a secas, especificamente nesses grandes centros, onde há um consumo de água muito grande. E também eu posso... depender da sua explicação, que os eventos extremos estão aí, né? Quer dizer, em menos de uma década tivemos, aí, ou pouco mais de uma década, por volta de uma década, tivemos dois eventos extremos, o segundo, portanto, mais recente, bem mais severo que o primeiro. Ou seja, os eventos extremos e as mudanças climáticas estão aí, né? O botão já foi acionado. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você, se chove menos aqui, significa que deve estar chovendo mais em outro local em função desses eventos extremos? Como é que vocês entendem isso?
Esse daí talvez seja uma quando a gente fala de mudanças climáticas. Pelo próprio balanço hídrico, né? Então uma das coisas que nós hidrólogos e engenheiros trabalhamos com água, a gente sempre está preocupado é saber se os volumes ou fluxos, se eles são consistentes, né? No sentido de que a quantidade de água na Terra, ela não muda, né? Então, se a gente tem uma mudança, no caso da precipitação em uma determinada região, então essa água que está faltando aqui, ela tem que sobrar em algum outro lugar. Então, o que acontece nas mudanças climáticas, né, um dos problemas decorrentes das mudanças climáticas globais, é justamente isso, né, o desequilíbrio que a gente observa nos regimes, tanto de chuva, quanto também nas taxas de evapotranspiração, etc. E aí, com certeza, um dos problemas é justamente esse. A gente tem regiões que acabam, vão, né, hoje a gente já tem alguns trabalhos que mostram que as mudanças climáticas já estão aí presentes e causando realmente um desequilíbrio no sentido de você observar que as chuvas estão diminuindo em algumas regiões, em outras a gente está vendo maior intensidade de enchentes, inundações. Então, com certeza, essa questão das mudanças climáticas tem a ver com o nosso estudo, né, como você mesmo falou, essa questão de você ter maior incidência de eventos extremos, né, porque, na verdade, os eventos extremos, né, é bom deixar isso claro, sempre existiram, né? Sempre existiram furacões, tufões, enchentes, secas. A questão é que a gente deve se perguntar hoje, né, e trabalhar nesse sentido de evitar ou de prevenir isso, é se as mudanças climáticas estão fazendo com que a ocorrência, a frequência desses eventos, elas estejam aumentando. E tudo indica que sim, né, pelo menos os estudos que estão sendo feitos aqui no Brasil, como esse nosso, né, e outros em outros lugares do mundo, tem mostrado que essa recorrência, a frequência desses eventos tem aumentado.
E é algo a frequência pra gente, e a intensidade, infelizmente, né, Davi?
Sim.
Tá. Muito bom. Davi, infelizmente nosso tempo se foi. Eu disse a você que os assuntos interessantes, o tempo voa. Então, o programa Ambiente ao Meio quer agradecer bastante a sua participação. Conversamos com o pesquisador Davi de Carvalho Diniz Melo, pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos, do Grupo de Recursos Hídricos, Departamento de Hidráulico e Saneamento, e a quem agradecemos imensamente a oportunidade de ouvi-lo.
Eu agradeço também. Muito boa oportunidade.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.